Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 13 de agosto, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Roberto Colangeli. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje. Francisco recebeu na manhã de ontem o jovem bispo italiano Dom Giorgio Marengo, que em breve deve voltar à Mongólia, onde o Papa recentemente o nomeou prefeito apostólico. Ele descreveu o encontro como um sonho. Religiosas e religiosos brasileiros se reúnem na Praça São Pedro. Amadas e amados, chamadas e chamados por Deus, é o tema da primeira Semana Nacional da Vida Consagrada. No Cristo Redentor, Igreja do Brasil faz tributo às mais de 100 mil vítimas da Covid-19. Conosco, o arcebispo do Rio, cardeal Urani João Tempesta. Metropolita de Minsk lança apelo à paz, ao diálogo e à concórdia na Belarus. Essas e outras notícias a partir de agora. E o Papa Francisco recebeu na manhã de ontem, quarta-feira, o jovem bispo italiano Dom Giorgio Marengo, que em breve deve voltar à Mongólia, onde o Papa recentemente o nomeou prefeito apostólico. Em entrevista ao Vatican News, Rádio Vaticano, Dom Giorgio conta sobre o encontro especial com o pontífice, que descreveu como um sonho realizado para dar ainda mais coragem à missão. Andressa Colé.
Após a audiência privada com o Papa Francisco, na manhã desta quarta-feira, o coração do padre Giorgio Marengo, como gosta de ser chamado mesmo depois da ordenação episcopal do último sábado, está cheio de gratidão e alegria. Natural de Cuneo, na Itália, com formação entre o Piemonte e Roma, ele está há 17 anos na Mongólia. Em abril deste ano, o Papa o nomeou prefeito apostólico de Ulaanbaatar. Já em setembro, se as normas anti-Covid permitirem, Padre Giorgio espera voltar ao país ao qual está profundamente ligado, onde é pastor da pequena comunidade católica, composta por missionários e religiosos, mas também por um grupo de fiéis locais. A todos por lá, vai levar a mensagem de Francisco, com quem, na quarta-feira, coroando um sonho alimentado por tanto tempo, Padre Giorgio finalmente pôde falar pessoalmente, estabelecendo um vínculo especial. De agora em diante, muitos dos aspectos do serviço pastoral presentes no pontificado do Papa serão encarnados no seu povo, continuando a tecer com amor fraterno a rede de laços espirituais, civis e culturais que já começou na Mongólia. Essas são algumas das impressões de Dom Giorgio Marengo ao final da audiência com o Papa Francisco, quando abriu o coração ao Vatican News.
O encontro é stato molto cordiale, mi sono molto grato per questa grande grazia che mi ha concesso di incontrarlo personalmente e di ricevere una parola di incoraggiamento per questa missione che.
O encontro foi muito cordial e sou muito grato ao Papa por essa grande graça que me concedeu de encontrá-lo pessoalmente e de receber uma palavra de encorajamento por essa missão que continua, já que estou ali há 17 anos. Então, conheço um pouco aquela realidade que agora está tomando um novo rumo, eu diria, tornando-me o prefeito apostólico e bispo deste povo. Vivemos um momento muito cordial e muito bonito, no qual pedi ao Santo Padre justamente uma palavra de encorajamento que me deu e que eu carrego no coração. Ele está muito interessado na realidade da Igreja na Mongólia, do povo local em geral. Sabemos o quanto o Papa se preocupa com toda a realidade da Igreja, propriamente onde não há grandes números, ao contrário, onde na verdade a Igreja está em minoria. Ali o coração do Papa sempre vibra muito e isso é lindo. Suponho que será também um porta-voz da comunidade quando voltar.
Certo, certo, questo sarà, proprio chiesto al Santo Padre di poter estendere a tutti questa sua benedizione.
É claro, pedi ao Papa de poder estender a todos a bênção, não só e não tanto para mim, mas para toda a comunidade católica da Mongólia. E ele me garantiu o seu pensamento e a sua oração e foi muito bonito. Através da sua história dentro da Igreja, Padre Giorgio, percebe-se muitas afinidades também com o papel que o Papa confia ao Bispo. Imagino, portanto, que falar diretamente com o Pontífice foi realmente importante.
Muito, muito, veramente. L'avevo proprio chiesto come una grazia di poter, quando fosse stato possibile, incontrarlo personalmente.
Sim, eu tinha de fato pedido isso como uma graça para poder, quando fosse possível, encontrar o Santo Padre pessoalmente. Assim, hoje um sonho se tornou realidade, poder encontrá-lo e receber o seu encorajamento. Obviamente, quando se encontra pessoalmente, depois há sempre uma sintonia particular que se cria em nível humano e espiritual. E por isso fico muito grato e acredito que fará bem não só a mim, mas à Igreja na Mongólia em geral. Padre Giorgio, o que tem no magistério do Papa que depois desse encontro se sente de querer viver em particular na terra para onde vai voltar na Mongólia?
O ponto principal é a vicinanza à comunidade católica da Mongólia, que é piccola, é uma minoranza absoluta respeito à sociedade.
O ponto principal é a proximidade com a comunidade católica na Mongólia, que é pequena e é em minoria absoluta em comparação à sociedade. Por isso, então, precisa ouvir que aqueles que foram chamados a orientá-la estão próximos. Proximidade em termos de visitas às comunidades, de celebrações em conjunto, de tempo reservado para ouvir as pessoas, as suas histórias e situações, obviamente junto aos missionários e às missionárias que animam essas comunidades. Essa é uma prioridade para mim. Justamente porque a comunidade católica é tão escassa, também é importante cuidar das relações com as autoridades civis para que sejam mais positivas possível. É necessário continuar na linha de colaboração e da ajuda mútua que já existem, porque o meu antecessor também foi muito forte nisso. Depois, precisamos de uma atenção especial ao diálogo interreligioso, dado que a Mongólia é um país que tem pontos de referências religiosas, especialmente no budismo, no xamanismo. Assim, continuar com essa ponte de relações fraternas com pessoas que têm outros credos, portanto, o diálogo interreligioso, a proximidade com os pobres, os pequenos, as pessoas que sofrem em uma sociedade que está mudando rapidamente e também uma atenção a tudo o que está se aprofundando, eu diria, tanto cultural, ou seja, história e tradições, identidade cultural do povo da Mongólia, que tem muito a dizer e a dar ao resto da humanidade, quanto espiritual. Em outras palavras, um cuidado com a espiritualidade. O povo tem uma grande sensibilidade e precisa, aqueles que já abraçaram, aprofundar a fé, de torná-la cada vez mais própria. Então, um discurso de profundidade, de autenticidade no caminhar na fé, uma escola contínua de oração para ajudar as pessoas a poder caminhar no seu caminho com facilidade e serenidade.
Facilità con serenità, ecco.
Religiosas e religiosos brasileiros se reúnem na Praça São Pedro para celebrar a Semana da Vida Consagrada. Amadas e amados, chamadas e chamados por Deus, é o tema da primeira Semana Nacional da Vida Consagrada, que se realiza entre os dias 16 e 22 de agosto no Brasil. A Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB Nacional, organizou uma programação geral e cada regional deverá também promover algum evento para viver com intensidade esse tempo de graça. Eis o que nos disse o padre Jaime Carlos Patias, do Conselho Geral dos Missionários da Consolata e membro do grupo RBR.
Aqui em Roma, temos um grupo que se chama RBR. Religiosas e religiosos brasileiros e brasileiras em Roma. Não somos um regional, mas nos reunimos periodicamente para diversas atividades. E atendendo ao convite da irmã Maria Inês Ribeiro, presidente da CRB, percebemos que também nós deveríamos realizar algum evento aqui em Roma. Surgiu então a proposta de nos reunir neste domingo, dia 16 de agosto, na Praça São Pedro, para rezarmos com o Papa Francisco a oração do Ângelus pela vida consagrada. E faremos esse gesto em comunhão com a CRB e toda a vida consagrada no Brasil.
Mais de 50 religiosos e religiosas, destaca Padre Matias, já confirmaram presença na Praça São Pedro. São brasileiras e brasileiros que trabalham em suas congregações, as quais têm sede aqui em Roma. Superioras e superiores gerais, conselheiras e conselheiros gerais e outros que realizam diferentes serviços nas suas respectivas congregações.
Com a nossa presença na Praça São Pedro no domingo, queremos reafirmar o que disse Dom Adelar Baruffi, bispo de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. A vida religiosa consagrada é sinal visível da presença amorosa de Deus na vida da igreja e na vida das pessoas. Olha que bonito. De fato, sentimos que somos esse sinal visível da presença de Deus para a igreja e para o mundo. Esse gesto será uma maneira de marcar presença e, em comunhão, rezarmos pelo bom êxito da primeira semana da vida consagrada no Brasil. Rezemos, portanto, pelos consagrados e consagradas, a fim de que sejamos presença profética como foi Dom Pedro Casaldáliga, onde quer que estejamos.
Metropolita de Minsk lança apelo à paz, ao diálogo e à concórdia na Belarus. Jackson Erpen.
Segundo o Ministério do Interior da Belarus, as forças da ordem prenderam cerca de 700 pessoas nas últimas 24 horas por terem participado de eventos não autorizados. Cerca de 700 pessoas, diz uma nota citada pela agência TASS, foram presas por participar de manifestações em massa não autorizadas. A agitação no país não é maciça, mas o nível de agressão contra a aplicação da lei continua alta. No total, já são mais de 6 mil as prisões decorrentes dos protestos que se seguiram à reeleição do presidente Alexander Lukashenko, com 80% dos votos, no poder há 26 anos. Entre os presos e feridos, também cerca de 55 jornalistas, segundo o Sindicato da Imprensa da Belarus. A polícia também confirmou a morte de um segundo manifestante, de 25 anos, que havia sido preso no domingo e condenado a 10 dias de prisão. Mais de 6 mil pessoas foram presas nos últimos dias, incluindo menores naquela, que é uma clara violação do direito humanitário internacional, declarou a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, condenando a violenta resposta das autoridades bielorrussas às manifestações pacíficas, pedindo ao mesmo tempo que os manifestantes sejam ouvidos. Svetlana Alexievich, escritora e jornalista bielorrussa, que relatou os últimos anos da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas e do pós-comunismo, Prêmio Nobel da Literatura em 2015, convidou o presidente Alexander Lukashenko a renunciar. Saia antes que seja tarde demais, declarou ela em uma entrevista à emissora pública dos Estados Unidos, Radio Freedom. Saia antes de jogar as pessoas em um abismo terrível, o abismo da guerra civil. Vá embora. Lituânia, Letônia e Polônia propõem um plano em 3 pontos para colocar o fim da violência, anunciou o presidente lituano Gitanas Nauseda. O projeto prevê a criação de um conselho nacional com membros do governo, da sociedade civil, a libertação dos manifestantes presos e o fim da violência contra pessoas que vão às ruas se manifestar pacificamente contra o triunfo eleitoral do último ditador da Europa. Ao mesmo tempo, a Lituânia abriu as fronteiras para acolher os bielorrussos que fogem da repressão. Os detalhes da abertura serão explicados nesta quinta-feira, mas a ministra do Interior, Rita Tamazunieni, já antecipou que a Belarus será tirada da lista de países de proveniência que exigem um maior controle. A Lituânia já acolheu Svetlana Tikhanovskaya, candidata da oposição que fugiu do país após a eleição de Lukashenko. Ao falar com jornalistas na quarta-feira, o exarca patriarcal de toda a Belarus, o metropolita de Minsk e Pavel, Zaslav, chama os bielorrussos à razão, à paz, ao diálogo, à concórdia, informa a Belta. Recentemente celebramos um grande evento, o 75º aniversário da vitória na Grande Guerra Patriótica, a libertação da Bielorrússia dos invasores nazistas. Por 75 anos, nosso povo viveu em paz e harmonia. Não poderíamos esperar que hoje o infortúnio fosse cair sobre nossa casa, que amigos e familiares se voltassem uns contra os outros. Gostaria de lançar um apelo à razão, à paz, ao diálogo e à concórdia, disse o metropolita. O líder da Igreja Ortodoxa da Belarus fez um apelo aos que foram ao país para promover a hostilidade e o ódio. Voltem para suas casas, não provoquem hostilidade e ódio por aqui. Nosso povo passou por tantas misérias, tristezas e guerras que seriam suficientes por muitas gerações e povos. Deixem ao povo bielorrusso a oportunidade de viver e escolher o seu próprio caminho. O exarca patriarcal de toda a Belarus pediu aos pais cujos filhos vão às ruas protestar que conversem com eles e digam que é importante preservar a paz e a harmonia no país. Ao mesmo tempo, o metropolita pediu ao governo e ao parlamento que pensassem em como encontrar uma saída para a situação atual. Não quero julgar ninguém, nenhum dos lados. Eu entendo que existem outras forças, forças das trevas, seus servidores, que vivem da inimizade e do ódio entre as pessoas e talvez tirem alguns dividendos disso. Desejo ver a paz e a harmonia continuar em nossa terra abençoada. Não é por acaso que tanto o hino nacional como a constituição do nosso país dizem que nós, bielorrussos, somos um povo pacífico, observou o metropolita pedindo. Vamos fazer tudo o que pudermos para encontrar a maneira de preservar a paz e a concórdia.
E vamos ao Iraque. Encontro com o patriarca Caldeu, o primeiro-ministro iraquiano, encoraja cristãos a voltarem.
O novo primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al-Kazemi, convidou os cristãos que fugiram do Iraque, devido ao Estado Islâmico, a voltar para ajudar na reconstrução do país no período pós-ISIS. Encontrando-se no último domingo com o cardeal Luiz Rafael I Sacô, patriarca de Babilônia dos Caldeus, al-Kazemi, que foi nomeado primeiro-ministro em 7 de maio, assegurou o firme desejo do governo de ajudar as famílias cristãs a resolver seus problemas. Ficaremos felizes, disse ele, em ver os cristãos retornando ao Iraque e contribuindo para a sua reconstrução. Os iraquianos de todas as denominações querem um novo Iraque que acredite na paz e rejeite a violência. No comunicado divulgado após o encontro e noticiado pela agência de notícias AINA da comunidade siríaca, o premier diz que o Iraque é de todos e os cristãos são filhos do país. O cardeal Sacô, por sua vez, afirmou que a igreja iraquiana apoia os esforços do novo executivo para restaurar a estabilidade e a segurança, expressando a esperança de que as iniciativas do premier, nesse sentido, permitam ao Iraque enfrentar os numerosos desafios que tem pela frente. Recordando que os cristãos têm orgulho de sua identidade iraquiana, o patriarca Caldeu destacou que eles se sentem mais seguros com essa nova abordagem e que muitos desejam regressar ao Iraque. Vários cristãos iraquianos que fugiram em 2014, especialmente da planície de Nínive, devido à perseguição do ISIS, estão retornando aos poucos ao país. No entanto, a falta de segurança, as intimidações e assédios e as exigências por dinheiro por parte de milícias e outros grupos hostis continuam a ameaçar sua presença no Iraque, conforme confirmado pelo recente relatório da Ajuda à Igreja que Sofre, a vida depois do ISIS, novos desafios ao cristianismo no Iraque. Segundo a Fundação Direito Pontifício, se a comunidade internacional não intervir prontamente, em 4 anos, a imigração forçada poderá reduzir a população cristã, já redimensionada durante a guerra contra o regime de Saddam Hussein, em 80% em relação ao período anterior à agressão do ISIS. O risco, destaca a Ajuda à Igreja que Sofre, é a extinção. Além da falta de segurança, muitos cristãos iraquianos apontam o desemprego, a corrupção e a discriminação religiosa em nível social como fatores que os levam a emigrar. Um fenômeno que a igreja local tenta impedir de todas as formas, inclusive agindo como porta-voz junto ao governo das preocupações e instâncias da comunidade cristã.
Estamos na Semana Nacional da Família e aos pés do Cristo Redentor, as famílias que perderam entes queridos foram lembradas numa celebração realizada no último domingo, dia 9. É um momento diferente e doloroso porque cada pessoa, cada vida é importante. Não são só estatísticas. Cada pessoa tem um nome, uma história, com seus relacionamentos. Foi o que disse o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Urani João Tempesta, na missa que presidiu no Dia dos Pais, direto do Santuário Cristo Redentor no Corcovado, na intenção das vítimas da Covid-19 e de seus familiares. Nós conversamos com Dom Urani.
Abrindo a Semana Nacional da Família, aqui no Rio de Janeiro, no Dia dos Pais, nós tivemos celebrações de 2 missas no Cristo Redentor. Um pedido que veio do Secretariado-Geral da ONU, passando pela CNBB e Caritas Nacional, pudemos celebrar a intenção das vítimas do Covid-19 no mundo inteiro. Naquele final de semana, o Brasil atingia, infelizmente, a cifra de 100 mil mortos e colocamos uma intenção de maneira muito especial, tanto pelos falecidos, pelos familiares. Assim como também, nessas duas missas transmitidas em rede nacional, pudemos lançar um vídeo com textos sobre esse momento de esperança e de confiança de poder rezar pelos falecidos, mas também de lutar por algo melhor, um vídeo com texto do cardeal Tolentino para as redes sociais. Dessa forma, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro se une a todos aqueles que no mundo inteiro rezam pelos falecidos, pelos familiares, assim como também nós nos unimos a todo o nosso país que luta para poder vencer a pandemia e para poder termos dias melhores. A celebração da Eucaristia foi sem a presença do povo, apenas com transmissões, né, via a televisão e redes sociais para o Brasil e para o mundo todo, e ao mesmo tempo foi uma oportunidade de comunhão e de unidade com todos aqueles que sofrem nesse momento. O Cristo Redentor, de braços abertos, já tinha recebido uma manifestação dessa logo no comecinho de julho também, e ali foi também projetado no corpo do Cristo vários nomes e milhares de nomes também de falecidos, e ao mesmo tempo essa preocupação de estar juntos com o povo e da sentido de esperança continua nesse monumento aqui de braços abertos, quer abraçar a todos, assim como também a igreja quer fazer o mesmo, estar aberta a todos e compartilhar com todos esses momentos onde nós queremos experimentar que o Senhor está presente no meio de nós e a nossa vida. Aqui do Rio de Janeiro, nós estamos sempre abertos, estamos juntos com todos aqueles que passam pela dificuldade e pelo sofrimento e, ao mesmo tempo, sermos aqueles que, com esperança, olhamos para o amanhã.
Cardeal Marx e o pastor Bedford recebem prêmio da Paz de Augsburg. Raimundo Lima.
Um reconhecimento da vontade incondicional deles de viverem juntos em paz. Com esta motivação, o arcebispo de Munique e Freising, na Alemanha, cardeal Reinhard Marx, e o pastor luterano Heinrich Bedford-Strom foram agraciados com o Prêmio da Paz de Augsburg, concedido a cada 3 anos desde 1985 pela cidade bávara, junto com a Igreja Evangélica da Baviera, a pessoas que se distinguiram por sua contribuição para a promoção da tolerância e da coexistência pacífica entre culturas e religiões. O anúncio dos vencedores, lê-se no site da Federação Luterana Mundial, foi feito no dia 8 de agosto por ocasião do Festival da Paz de Augsburg. Durante a celebração do 5º centenário da Reforma em 2017, o cardeal Reinhard Marx e o bispo Heinrich Bedford-Strom deram um sinal histórico a todos os cristãos do mundo e um testemunho impressionante de como a verdadeira comunhão na fé é possível apesar das diferentes afiliações confessionais, explicou a prefeita de Augsburg, Eva Weber. Em 11 de março de 2017, os então presidentes da Conferência Episcopal Alemã e da Igreja Evangélica da Alemanha co-presidiram em Hildesheim uma celebração conjunta de arrependimento e reconciliação na qual compartilharam reflexões sobre as dolorosas divisões do passado e trocaram pedidos de perdão pelas faltas de ambos os lados. O evento também foi uma oportunidade para expressar alegria e gratidão pelo que as duas igrejas têm em comum e apreciam uma da outra.
Devido à emergência do coronavírus, o 43º Encontro Europeu de Jovens, o já tradicional evento celebrado pela comunidade TZ, no final de cada ano, foi adiado para a virada de ano de 2021. A previsão inicial era de que o encontro se realizaria de 28 a 31 de dezembro próximo em Turim. Mas, diante da incerteza sobre a evolução do contágio nos próximos meses, as comunidades cristãs que promovem o evento, incluindo a Arquidiocese de Turim, viram por bem adiá-lo. Sobre a decisão, explica um comunicado da Arquidiocese, também pesou a consideração de que a peregrinação dos jovens deve se realizar em condições de segurança para todos, justamente porque é um encontro que envolve toda a cidade e seu território. Os jovens, de fato, serão hospedados por famílias de Turim e Piemontesas, visitarão nossos museus, encontrarão pessoas e comunidades de todas as realidades de Turim, explica a nota. Seus encontros de reflexão e oração, assim como o momento de contemplação do sudário para os jovens que o desejarem, inserem-se na vida de toda a cidade. O tempo despendido até agora na organização do evento, no entanto, não foi perdido, afirma o comunicado, pois foram realizados contatos e assumidos compromissos com vistas à peregrinação, identificadas as estruturas e locais destinados à hospitalidade, iniciado o estudo da complexa máquina logística, que envolve a acolhida de cerca de 20 mil pessoas em poucos dias. Pastoral Juvenil da Arquidiocese continua sendo ponto de referência para esse caminho de preparação. A iniciativa do encontro na capital piemontesa nasceu no contexto do compromisso ecumênico de Turim. O primeiro convite, data de 2017, foi assinado pelos líderes das igrejas Valdense, Batista, Ortodoxa Romena, Evangélica Luterana, Adventista, juntamente com o arcebispo Cesare Nocilia e os responsáveis pelas comissões católica e evangélica para o ecumenismo, o secretariado, atividades econômicas e os jovens dos grupos que fazem referência à comunidade de ITZ. O último encontro europeu de jovens de ITZ teve lugar em Wrocław, na Polônia, com o tema Sempre em Caminho, Nunca Desarraigado. Se contou com a participação de cerca de 15 mil jovens de toda a Europa, incluindo também grupos vindos do Líbano e do Japão.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.